Olá, muito boa tarde. O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para garantir a operação aérea na região assegurada pela SATA Air Açores, na sequência da convocação da greve dos tripulantes de cabine a partir de sexta-feira até 24 de julho. Em comunicado, o Grupo SATA informa que durante o período de imobilização decorrente da greve serão realizados um total de 194 voos interilhas, efetuando-se 32 voos na sexta-feira e no dia 21. Aquele organismo determinou também a realização de 28 voos no dia 23, um total de 26 voos nos dias 20, 22 e 24 de julho e 24 voos no dia 19. O Tribunal Arbitral teve ainda em conta a circunstância do agendamento de um conjunto de reservas na ordem dos 4.500 passageiros por dia, com potencial mobilidade diária de 5.000 passageiros, num potencial global de 35.000 passageiros no total da greve. No seu comunicado, a companhia aérea refere que, não obstante os esforços da concertação, mantém-se o pré-aviso de greve decretado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o SINTAP, para os trabalhadores de cabine, garantindo que continuará a desenvolver todos os esforços para minimizar o impacto da paralisação junto dos seus clientes e parceiros. O Grupo SATA explica que são permitidas alterações involuntárias para datas fora do período da greve, sem aplicação de penalizações ou diferenças tarifárias. Para estes cancelamentos voluntários, será providenciado o reembolso aos passageiros que desistam da viagem, porém a SATA Air Açores poderá não conseguir garantir alojamento a todos os passageiros afetados pela greve, sendo que nesses casos será fornecido um documento orientador com os valores elegíveis. Ontem, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o SINTAC, pediu aos políticos açorianos que tratem a companhia aérea SATA e os seus trabalhadores com o respeito que merecem, após saber que muitos defendem que pode fechar. Segundo a direção sindical, no discurso atual, e cito, se um voo da SATA cancela, é um problema sério. Se houver nevoeiro, a operação para por um dia, a região para, mas na generalidade dos discursos, os políticos defendem que a SATA pode fechar. Assim, o sindicato pede aos políticos que passem a tratar a SATA e os seus trabalhadores com o respeito que merecem e expliquem aos eleitores que, se a SATA fechar, passam a ter de providenciar em todas as ilhas todos os serviços para que todos os açorianos tenham acesso ao mesmo tratamento e às mesmas oportunidades. O presidente do PS Açores defendeu também esta terça-feira a criação de uma administração exclusiva para a SATA Air Açores e alertou para que admitir insolvência da Azores Airlines pode prejudicar a privatização da companhia aérea.
Fizemos várias propostas ao Governo Regional. Uma delas é a criação de uma administração para a SATA Air Açores. Nós precisamos de uma administração que esteja focada em resolver e planear aquela que é a empresa base do Grupo SATA e que serve os Açores, para que ela possa pensar na gestão dos seus tripulantes, para que ela possa pensar na nova frota, que é necessária e que sabemos que tem que ser substituída, para que ela possa pensar como é que vai ser o futuro do Grupo SATA, que vai ficar nas mãos do Governo Regional, portanto, dos açorianos.
Francisco César falava aos jornalistas em Ponta Delgada após se ter reunido com o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o CITAVA, e o Sindicato Nacional de Aviação Civil, o SINTAC, e adiantou que a proposta para a criação de uma administração autónoma para a SATA Air Açores foi feita pessoalmente ao presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro. Francisco César alertou ainda que a SATA deve estar acima das quesílias partidárias e defendeu que a insolvência da Azores Airlines não deve ser equacionada. O Conselho de Administração da Empresa Municipal Praia Ambiente, responsável pelo abastecimento de água e recolha de resíduos no Conselho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, chegou a acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, o CETAL, iniciou um processo de diálogo com outro, mas a greve prevista para o dia 1 de agosto ainda não foi desconvocada. Em causa, segundo a direção dirigente sindical, Bem-vinda Borges, estava o facto de ter havido uma negociação paralela com alguns trabalhadores que tiveram aumentos salariais superiores aos restantes. O Conselho de Administração da Praia Ambiente anunciou ontem, em comunicado, que celebrou um novo acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o SINTAP, após um processo de diálogo aberto e entendimento mútuo. Revelou ainda que já foi iniciado um processo de diálogo com o STAL, reconhecendo um erro anteriormente ocorrido. Questionada pela Lusa sobre se a greve seria desconvocada, Bem-vinda Borges disse que os trabalhadores vão voltar a reunir-se em plenário esta sexta-feira e que serão eles a decidir.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo dos Açores disse ontem em Bruxelas que vazios de ação da União Europeia nas regiões e nos territórios ultraperiféricos podem ser ameaças ao projeto europeu e às democracias europeias.
Há alguma coisa mais importante para a segurança e defesa europeias que termos as regiões ultraperiféricas desenvolvidas, coesas social e territorialmente, ocupadas com pessoas, permitindo aos europeus o direito a ficar?
José Manuel Bolieiro falava esta terça-feira numa conferência promovida pelo Parlamento Europeu com o tema reforçar a política de coesão para as regiões ultraperiféricas e ilhas, enfrentar desafios e aproveitar oportunidades pós-2027. O governante também referiu que as regiões ultraperiféricas são uma fronteira marítima e aérea da União Europeia, mas também um repositório da biodiversidade, pois 80% da biodiversidade europeia está ali localizada.
E ainda, não menos importante, em relação à participação da União Europeia na concretização do desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da própria União Europeia, em que, por exemplo, somos pioneiros e liderantes, os Açores, que já reservaram 30% do seu mar com áreas marinhas protegidas. Portanto, não necessitamos de obrigações para as importantes metas ambientais. Fazemo-las por vontade própria. Precisamos, sim, de incentivos para continuar a fazer o bem feito.
Na opinião do líder do Executivo, a região não necessita de obrigações para as importantes metas ambientais e, cito, fazemo-las por vontade própria. Precisamos, sim, de incentivos para continuar a fazer o bem feito. Nesse sentido, Bolieiro diz que deve haver o interesse estratégico da União Europeia na garantia de que os Açores e as regiões ultraperiféricas mantêm e reforçam as condições de utilização de infraestruturas para usufruto da sua defesa e das suas políticas e dos seus interesses.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os operadores marítimos turísticos dos Açores e indústria conserveira regional manifestaram ontem opiniões opostas sobre a eventual alteração da rede de áreas marinhas protegidas no sentido de excepcionar a pesca do atum das zonas de reserva total.
O atum não está parado em cima dos cabeços. O atum é um peixe que anda. É um peixe que, portanto, agora está aqui, como amanhã de manhã, está no outro lado qualquer. Pescar em cima destes baixos, dessas montanhas submarinas, como é o Princesa, o Condor, o João de Castro e as formigas, eu acho que não faz sentido nenhum. Ou é proteção ou não é proteção.
Jorge Botelho, presidente da Associação de Operadores Marítimo-Turísticos dos Açores, ouvido na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Açoriano, reunido em Ponta Delgada, e referia-se à proposta apresentada pela bancada do PS na Assembleia Legislativa Regional, que pretende que a pesca do atum nos Açores, que é efetuada como a arte de pesca de salto e vara, considerada seletiva e amiga do ambiente, possa ser permitido dentro das novas áreas de reserva total aprovada pelos deputados em outubro do ano passado. Jorge Botelho lembra também que a região não tem capacidade para fiscalizar os 26 atuneiros que exercem a atividade nos Açores e que, se a classe política permitir que possam operar em zonas de reserva total, vai criar mais um problema de difícil resolução. A opinião contrária tem Rogério Veiros, presidente do Pão do Mar, a Associação das Industriais de Conservas de Peixe dos Açores, Açores, também ouvida pelos deputados. Durante a audição parlamentar, o dirigente explicou que o atum é uma espécie com um comportamento muito imprevisível e que proibir a pesca desta espécie nos principais bancos da região vai gerar dificuldades aos pescadores e armadores e, por consequência, à própria indústria conserveira.
Se nós não tivermos acesso à matéria-prima nos Açores para nos dar competitividade em termos de acesso a esse bem que é fundamental, que é o atum, e se diminuirmos e tivermos que aumentar a importação de atum, deixamos de ter competitividade em relação a outras indústrias e diferenciação.
A eventual alteração do diploma aprovado no Parlamento Regional, que aumentou para 30% as áreas marinhas protegidas dos Açores, tem dividido opiniões entre os partidos políticos e entre a própria sociedade civil.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Com os olhos postos no futuro, Ponta Delgada vai contar com um novo parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 300 viaturas. O projeto surge como uma resposta eficaz às necessidades atuais, preparando o maior concelho dos Açores para os próximos 10 anos. Pensado para o progresso e desenvolvimento da cidade, o novo parque vai ser desenvolvido em subterrâneo ao longo da Avenida Infante Dom Henrique, no seu prolongamento, e na Praça Vasco da Gama, numa zona com várias funções urbanas e unidades hoteleiras.
Temos constatado efetivamente nos últimos 12 anos, naturalmente também com o acréscimo do turismo que nós temos vindo a assistir e da duplicação quase de veículos de aluguer e de permanência aqui de veículos ligados à área do turismo, nós estamos a perspectivar naturalmente que é necessário construir um novo parque de estacionamento em Ponta Delgada. O último parque que foi construído, como sabem, foi o parque que está aqui, a primeira fase, o parque da Avenida Marginal, e chegamos à altura em que, enfim, é necessário desenvolvermos e continuarmos a desenvolver este parque subterrâneo da Avenida Marginal de Ponta Delgada, na Avenida Infante Dom Henrique, para acomodar cerca de 300 viaturas.
O presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, falava na conferência de imprensa da apresentação do novo parque realizado esta terça-feira no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara. O novo parque de estacionamento será assim uma alternativa e um complemento para quem deseja trazer a sua viatura para Ponta Delgada. De acordo com o engenheiro João Figueira de Sousa, será lançado um concurso público para a concessão, construção e a exploração deste novo parque em agosto. As obras deverão ter a duração de um ano e meio.
Elementos fundamentais do projeto: ele terá um piso subterrâneo, ele tem uma área de cerca de 8.100 metros quadrados de área, uma capacidade para 300 lugares de estacionamento, incluindo lugares para pessoas com mobilidade reduzida. Deverá possuir dois elevadores de acesso vertical, também para assegurar o acesso de pessoas com mobilidade condicionada. Terá sistema de cancelas automáticas de entradas e saídas. Isto são elementos que constarão das peças do procedimento, como é óbvio: máquinas automáticas de pagamento, identificação luminosa do estado dos lugares de estacionamento, um painel de informação exterior identificando a capacidade disponível e até onde é que ele está e onde é que estão as entradas, portanto facilitando depois todo o trânsito e toda a circulação. E depois todo o sistema de informático de controle do parque permite a integração com a plataforma Smart Cities que o município já tem.
O investimento total previsto está orçado em 13 milhões e 700 mil euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Caldeira da Fajã de Santo Cristo, na Ilha de São Jorge, vai ser palco na próxima semana da Aldeia da Esperança. Trata-se de uma iniciativa direcionada para jovens para assinalar o ano jubilar da Esperança. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Mais de 300 participantes de quase todas as ilhas, à exceção do Corvo e da Graciosa, dos 15 aos 30 anos, vão estar 5 dias numa experiência de encontro com Deus, com a natureza, consigo mesmos e com outros jovens.
Tem como objetivo, sobretudo isso, né, criar nos jovens, né, esta consciência da missão, de serem um sinal de esperança, não para amanhã, mas para hoje, né? Porque são a esperança de hoje, são a esperança para os dias de hoje, nos vários ambientes onde estão inseridos. Esta consciência nascerá do contacto entre os próprios jovens, da introspeção que são convidados a fazer dentro de si mesmos e no contacto com toda a criação, né? Daí tudo, toda esta marca ambiental, né? Que a Aldeia da Esperança terá, né? Fazendo com que os jovens e todos aqueles que vão participar, né, aproveitem este momento para valorizarem esta casa comum, né, que é o nosso planeta, é o nosso ambiente, né, é tudo aquilo que está à nossa disposição, que tem de ser valorizado, mas tem de ser utilizado também com peso e medida.
O padre João da Ponte, assistente do Serviço à Juventude da Diocese de Angra, em entrevista à Atlântida, desvendou algumas das atividades que aquela população vai realizar.
Vamos ter momentos celebrativos, né? Momentos de oração, a celebração da missa, outros momentos de oração para ajudarem nessa vivência. Teremos momentos de convívio, né? E os próprios jovens que irão dinamizar esses momentos. E aqui também o que se pretende é que eles ofereçam, que eles partilhem o melhor que têm, né? E alguns numa perspectiva vocacional, numa caminhada vocacional, às vezes não se apercebem dos dons que têm, né, dos dons extraordinários que têm, né. Haverá um forte contato com a natureza, né. Haverá trilhos na Aldeia da Esperança, né, e esses trilhos vão proporcionar aqui um contato muito próximo com a natureza, com o ambiente paradisíaco que eles vão experimentar. Haverá vários ateliês ligados à vocação, à missão, ao cuidado do corpo, né, ao cuidado da mente, né.
A Aldeia da Esperança, que acontece de 21 a 25 de julho em São Jorge, vai contar ainda com a presença do Bispo dos Açores, Dom Armando Esteves Domingues, que vai passar a semana com os jovens, presidindo a abertura e encerramento desta iniciativa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A música Amor de Lava e Vinho dos Contos de Rei representa a Praia da Vitória no Festival Nacional da Canção Rural. As músicas do festival, promovido pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, contam com a votação aberta ao público em sistema eletrónico até esta quinta-feira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de uma primeira seleção que aconteceu em Borba, no distrito de Évora, esta canção, protagonizada por Ricardo Mourão e Pedro Machado, reúne condições para valorizar a identidade local.
A música que levámos é da autoria dos Contos de Rei, tem como título Amor de Lava e Vinho, e face à candidatura que fizemos já este ano à Cidade Europeia do Vinho e toda esta ligação à Associação Nacional dos Municípios dos Vinhos, este bichinho vai crescendo e dá-nos sempre vontade de fazer mais e mais, e portanto esta música foi preparada com toda esta inspiração. Tivemos a oportunidade de ganhar um segundo prémio em Borba no dia 28 do mês de junho, e para nós foi sem dúvida uma grande surpresa percebermos dentro do pódio ficar no segundo lugar. Foi sem dúvida muito gratificante. No entanto, dá-nos ainda a oportunidade de estarmos a votação de forma eletrónica para podermos chegar ao primeiro lugar.
A presidente do município deixou ainda o convite ao voto nesta canção que representa a Praia da Vitória.
Aquilo que peço e apelo é que as pessoas possam ouvir esta música, possam desfrutar desta canção rural, porque efetivamente é uma canção rural. Ela foi muito bem pensada, ela está, no meu entender, muito bem interpretada. Ela mostra o que é um pouco da Praia da Vitória e da ruralidade do concelho da Praia da Vitória, e portanto acho que se todas as pessoas tiverem a oportunidade de a interpretar, vão perceber o quanto é importante votar para que nós possamos mais uma vez elevar o nome do município da Praia da Vitória, mas essencialmente o concelho da Praia da Vitória.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. E é o ponto final neste Informação Açores. Uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.